15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E de dois em dois, a seleção brasileira vai enchendo o papo na Copa do Mundo. O time treinado por Tite conquistou ontem em Samara a terceira vitória por 2-0 no Mundial da Rússia. O triunfo contra o México, com gols de Neymar e Firmino, valeu pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E agora vamos saber dos nossos experts o que eles acharam do jogo de ontem. Começando com o Aldo Renato, torcedor do Botafogo, tá na ponta da linha. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
E aí, Aldo, que você achou ontem do jogo da seleção brasileira contra o México?
Ué, o Brasil, desde o primeiro jogo, só vem melhorando, né? Empatou de 1-1, depois 2-0, 2-0, 2-0. E o Neymar, mais uma vez, mostrou que é craque, né? Na hora que precisa dele, ele faz as jogadas e saíram os gols, não é mesmo? Foi maravilhoso o jogo. O Brasil jogou muito bem e eu acho que tem que manter esse foco aí, né? Que não vai ter Hazard nem do Caco, não.
É, já tá falando aqui da Bélgica. O Aldo aqui já tá animado pro jogo contra a Bélgica. Daqui a pouquinho vamos falar de Brasil e Bélgica, hein, Aldo? Prepara aí pros seus comentários. Ei, Gesiel, você comunga da opinião do Aldo de que o jogo ontem foi bom para a seleção brasileira?
Foi bom depois dos 20 minutos iniciais, porque quando começou, a seleção brasileira parecia que ia aceitar o jogo do México. O México realmente veio para fazer uma bafa, para assustar. Acredito que o professor Osório passou de recomendação aí para os seus jogadores de que seria interessante machucar o Brasil logo nos primeiros minutos e, quem sabe, fazer um gol. E tanto é que chutou muito. O México chutou e chutou demais nos primeiros 20 minutos. A seleção parece que sentiu um pouco o estilo de jogo que o México se propôs a jogar. Mas aí depois, na volta do intervalo, o professor Tite, nesse duelo aí de táticos, levou a melhor, porque realmente acertou o esquema tático da seleção e a seleção passou a mandar no jogo e realmente fez uma partida que eu considero realmente a melhor do Brasil até agora.
Bem, Aldo, tem algumas expressões do futebol que surgem, por exemplo, uma das mais antigas, mais faladas aqui, se bem que a gente quase não fala disso aqui, que não tem mais bobo no futebol. Outra é um time gostar do jogo. E outra agora que surge mais recente é que relacionada a um time que sabe sofrer, ou seja, um time que sabe tomar pressão sem correr muitos riscos. Você acha que o Brasil está mostrando que é um time que sabe sofrer, ou seja, quando o adversário imprensa, ele imprensa, mas não nocauteia a seleção?
Acho que sim. O Brasil, inclusive, tá nessa Copa do Mundo, uma coisa que eu comentei até com meu filho, a defesa tá muito firme, muito plantada, muito focada, tá? Os nossos dois zagueiros, né? São muito bons. Então, eu até vou te falar a verdade, essa pressão que o Gesiel até citou aí, ela, tirando o primeiro minuto, foi uma jogada pela esquerda, tá? Que o mexicano cruzou, o Alisson até deu uma batida na bola, né? E não teve nem finalização, porque a defesa muito bem plantada, a cabeça ali de área, né? Com o Firmino também muito boa, e eles chutaram, se não me engano, no cômputo, parece que foram, não sei se é 11 bolas, das 11, 8 bolas ou 9, não sei, pegaram na defesa, muito bem fechada, focada. Eu acho que o Brasil, a grande vantagem em cima dos outros times é a própria defesa. O ataque resolve, mas a defesa está muito boa.
Agora, Gesiel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um jogador que estava sendo muito contestado até o jogo de ontem, até o primeiro tempo, digamos assim, do jogo de ontem, o William. O pessoal até falava que ele corria sério risco de perder posição se voltasse a não jogar bem na partida de ontem. e o William no segundo tempo arrebentou.
Pois é, o William foi o William que a gente esperava. A gente inclusive criticou aqui, eu mesmo Sim. critiquei o William aqui no 11 minutos, dizendo que o William, se não jogasse bem, realmente ia perder a posição para o Douglas Costas, e só não tinha perdido ainda por conta da lesão, da contusão do Douglas Costas. Eu acho que isso meteu no William aquela dúvida e a vontade de se superar, né? Então, de vez em quando é bom ter uma sombra realmente para você poder render o que você pode render. O William jogou ontem como o William que a gente está acostumado a ver. Um William para cima, vertical, que ataca, que quer o jogo, que defende também, mas que principalmente se utiliza da principal característica dele, que é a velocidade. Você vê que no primeiro gol do Brasil, quando ele recebe aquele passo de calcanhar do Neymar, ele joga a bola para frente e ninguém segura, até fazer o cruzamento e novamente Neymar definir. Então, era esse o William que nós estávamos querendo ver. Acredito que com o jogo de ontem, o William novamente pegou de volta a posição e disse: olha, Tite, essa posição aqui é minha. O Douglas Costa fica aí realmente para uma eventualidade, porque o que a gente queria ver era exatamente o William na sua melhor característica. Acredito até, Adriano, que o William estava ali, de uma certa forma, também cumprindo alguma função tática do Tite, porque ele realmente não era o jogador que a gente estava acostumado a ver, e ontem ele foi decisivo. Para mim, inclusive, foi o melhor jogador em campo, apesar da FIFA escolher como Man of the Match lá o Neymar, mas eu acredito que o William foi muito bom, foi o homem da partida pra mim.
O zap aqui é muito legal. A Jane tá em Fortaleza. Concordo com o Gesiel plenamente, o Brasil sofreu nos primeiros 20 minutos, mas depois deu tudo certo. O Valdinélio tá em São Luís. O adversário mais forte da Copa pro Brasil até agora foi o México. As outras seleções estão no mesmo nível. Muito obrigado aí ao Valdinélio pela mensagem. E agora vamos ouvir a opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, sobre o jogo de ontem. Ele gostou também do desempenho da seleção brasileira.
Bem, amigos, ouvintes e ligados na Rádio Senado. Daqui do Acre eu queria dar as minhas impressões. Eu achei um jogo fantástico, porque agora o Brasil está jogando do jeito que um time precisa jogar para se credenciar para ser campeão. Impressionante a movimentação do time, a surpresa, jogador que atua na esquerda jogando na direita, pessoal de trás jogando na frente. Lindo, lindo jogo. Neymar, fantástico. E o William foi fantástico também. Dessa maneira, o coração da gente segue apertado, mas cheio de esperança de ganharmos essa Copa.
Tá aí, portanto, a opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre. Agora, Aldo, para encerrar aqui essa parte da análise do jogo de ontem, o Gabriel Jesus, hein? Ontem o Gabriel Jesus, eu vi ele muito lá atrás, marcando, dando chutão. E lá na frente mesmo, que é a função dele, mais uma vez ele passou em branco.
Aí entrou a história que o Gesiel falou. Aí eu acho que foi uma função tática. Realmente, o Brasil estava. Você sabe que a posse de bola do Brasil foi menor do que a do México, né? Do México foi 56%, sabia? A posse de bola nossa foi menor. Tudo isso aí se deve realmente ao primeiro tempo, os primeiros 20, 30 minutos. E o Tite, o Gabriel, estava no meio dos zagueiros lá, e toda vez que a seleção estava sendo atacada, Gabriel voltava e ajudava com o próprio William, tá? Agora, o Gabriel Jesus, ele realmente teria, garoto novo, teria que se soltar em relação ao poder de, vamos dizer assim, de dribles que ele tem, entendeu? De jogada que ele pode fazer. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, ele recebeu uma bola idêntica que o Neymar recebeu ali próximo do lado esquerdo da linha da grande área, era mano a mano, poderia ter tentado driblar o zagueiro e não o fez, né? Tocou a bola de lado para trás. E o Neymar, na primeira vez que ele recebeu a bola dentro, você levanta a jogada e quase saiu o gol, né? Ele fez o drible, né? Tem capacidade para isso. E eu acho que o Gabriel, ele não tá muito focado, preocupado, porque os outros jogadores estão bem no jogo também. É um conjunto, né?
Pois é, então vamos aí aguardar o Gabriel Jesus nos próximos jogos da seleção, se bem que o Firmino entrou no final e marcou um gol lá para a seleção brasileira.
Pois é, mais uma razão, né?
Pois é.
Temos um bom reserva, como o próprio Fernandinho, né? Vai entrar no lugar do Firmino e poderia até botar o Renato. Nosso time está muito bem de reserva. É, eu não sei se você concorda comigo.
Na verdade, Fernandinho vai entrar no lugar do Casimiro no jogo.
Do Casimiro, quer dizer.
Contra a
Bélgica. O segundo cartão.
Bom.
Isso.
Brasil ganha do México, beleza, 2-0, o México já é uma página virada da Copa do Mundo, Brasil tá nas quartas de final e agora o Brasil vai ter pela frente a Bélgica. Gesiel Carvalho, a Bélgica jogou ontem também pelas oitavas de final contra o Japão, 3-2 contra o Japão. Muito se falava da Bélgica antes da Copa, um time aí que pratica um futebol moderno, um futebol de toque, um futebol ágil, rápido. E o que que aconteceu ontem com a Bélgica, Gesiel?
Pois é, Adriano, eu diria para você que muito se fala da Bélgica e não é de hoje que a gente espera que a Bélgica faça uma Copa que realmente é, a gente diga, olha, a Bélgica realmente veio para tentar alguma coisa maior. Mas o que a Bélgica tem apresentado na Copa do Mundo é um futebol que ontem contra o Japão a gente viu que a Bélgica não é essa coisa toda. Na primeira fase, chegou a empolgar um time de muitos gols, mas também pegou quem? Pegou a Tunísia.
Panamá.
Pegou o Panamá. São seleções que realmente não dá pra você fazer um comparativo em termos de futebol. Agora, ontem contra o Japão era aquele jogo que a gente dizia, bom, a Bélgica, afinal de contas, no último jogo contra a Inglaterra, poupou quase todos os seus titulares, o pessoal tá vindo pra cima, eu esperava uma goleada, no mínimo de 4-0. Já começou levando 2 gols em menos de 6 minutos de diferença entre um e outro. E continuou jogando futebol muito aquém, muito abaixo da expectativa. Eu acredito que depois do que aconteceu ontem, a seleção brasileira, para jogar contra a Bélgica, vai jogar já sabendo que a Bélgica não é essa coisa toda. Porque tem os seus jogadores que são altos, tem os cabeceadores que realmente é preciso ter cuidado. Agora, tem uma defesa também que é brincadeira, aquela defesa da Bélgica. Se jogar do jeito que jogou contra o Japão, contra a seleção brasileira, vai ficar toda hora um brasileiro na cara do gol. Neymar voltando a jogar bola do jeito que está. Willem voltando a ser o Willem que a gente sabe que ele sabe jogar bola. Essa Bélgica, eu acredito que o jogo da sexta-feira tem tudo para a seleção brasileira passar bem, passar sem dificuldades, até com menos dificuldade do que teve ontem contra o México.
E aí, Aldo, a Bélgica passou sufoco ontem contra o Japão, como o Gesiel bem destacou. Para sexta-feira, hein, Aldo? Você acha que a seleção brasileira mantém aí esse padrão ou tem que fazer alguma adaptação no esquema tático para não ser surpreendida pela Bélgica?
Não, a seleção brasileira, do Gesiel disse tudo aí, né? Eu só vou complementar, tem que manter o padrão, a defesa da Bélgica não é boa, né? O quem vai marcar o Willian, eu tava até reparando, jogar o tal de Carrasco, até foi substituído lateral lá da esquerda, o Willian vai deitar e rolar em cima dele, né? Eles têm um jogador que até é colega do Willian, do próprio Willian, no Chelsea, né? Que é esse azar, né? Ele é um jogador de meio de campo diferenciado,
sim.
Foi até o melhor jogador, né, do jogo ontem. Eles não souberam jogar contra o Japão, né, coisa que o Brasil aprendeu. O Brasil sabe hoje que esses times, né, Japão, que jogam muito na velocidade, na correria, às vezes os toques rápidos, às vezes não driblam. Isso daí que matou ontem. Foram 2 contra-ataques em cima da Bélgica, hein, Gesiel?
Pois é.
E 2 golaços.
E se o Japão é um time mais malandro no termo
de segurar o jogo,
de achar que com o resultado de 2-0 num jogo de mata-mata, bom, já agora a gente vai segurar tudo, o Japão tinha despachado a Bélgica ontem fácil, faltou realmente malandragem.
Brasil, viu, Adriano, tem tudo pra ganhar da Bélgica, mantendo o estilo de jogo que tem jogado. Né? Eu acho que todo cuidado, porque o centroavante muito forte, muito bom de chute, esse Lukaku, tá? ele é um cara que, se deixar ele proteger a bola, virar e chutar, é um perigo na entrada da área, né?
É
a única jogada que eles vão ter, porque fizeram gol de cabeça em cima do Japão, os 2 gols, porque o time japonês não tem experiência e não tem estatura.
E aquele primeiro gol foi o gol mais sem querer da Copa, né? O cara, o cara cabeceou pra ver o que é que ia acontecer lá dentro e o goleiro aceitou fácil.
Pois é, ainda tem isso. E você, Adriano, fala sua opinião pra nós aí.
Olha, vou manter aqui 2-0 pro Brasil contra a Bélgica. 2-0, 2-0, 2-0 e 2-0.
Vai ser até o final esse negócio de 2-0.
Agora que o Miranda Muniz está em Cuiabá, bom dia, conexão. Para a seleção ser campeã, só falta o Gabriel Jesus jogar 50% que sabe. Até agora não entrou em campo. Também está pedindo aqui mais Gabriel Jesus.
Verdade.
Lá o Miranda que está em Cuiabá. O Paulo Aquino está em Teresina, viu o povo na rua com um sorriso no rosto, alegre e feliz ao ver a seleção brasileira de futebol jogando bonito, que chega a fazer gosto. Obrigado, Paulo. Outro zap chegando, o pessoal está participando aqui maciçamente do Conexão. O Sandro está lá em Pitangui, no Rio Grande do Norte. A cada jogo a seleção brasileira vai passando mais confiança, que vem a Bélgica, vamos para cima, está dizendo aqui o Sandro lá de Pitangui. Bom, até agora falamos aqui do jogo do Brasil com o México, da expectativa para sexta-feira contra a Bélgica, 3 da tarde, horário de Brasília. E agora vamos falar dos dois jogos de hoje que fecham as oitavas de final da Copa do Mundo. Quais são os dois jogos de hoje? Vamos lá. Os jogos são Suécia e Suíça, logo mais às 11 horas da manhã, sempre horário de Brasília, e às 3 da tarde, Colômbia e Inglaterra. Gesiel Carvalho, começando com você, o que você espera aí desses dois jogos? Quem é que passa para as quartas de final, na sua opinião, Gesiel?
Olha, Suécia e Suíça, que é esse jogo que acontece logo mais às 11 horas da manhã, vamos combinar que já estão no lucro, né? A Suécia é do grupo onde ninguém esperava que a Suécia passasse. Na realidade, a Suécia passou porque a Alemanha não passou. A Suíça do grupo do Brasil foi aquele adversário onde nós empatamos o primeiro jogo, mas também se esperava que dessa chave passasse a Costa Rica. E a Suíça passou. São times que não têm tradição nem em passar dessa fase. Na fase de mata-mata, geralmente elas voltam. A Suécia, desde 94, não passa para a fase do mata-mata. Do mata-mata. A Suíça, desde 54. Então, acredito que a Suécia e Suíça já chegaram. Chegaram até longe, mas vamos lá, apostar em quem vai passar. Eu acredito que ainda assim o time da Suécia tem um time um pouquinho melhor do que o time da Suíça, mas também não são duas seleções das quais eu devo esperar um grande futebol de 11 horas da manhã.
Colômbia e Inglaterra.
Colômbia e Inglaterra, aí sim, acho que vai ser um grande jogo. A Inglaterra está pressionada porque a própria imprensa questiona o fato do técnico ter deixado a maioria do time de fora no último jogo, aquele jogo exatamente contra a Bélgica. Então precisa mostrar que está no jogo para ganhar. Agora é aquela coisa, né? A Inglaterra, ela sempre cai na fase do mata-mata contra os sul-americanos. A última vitória nas eliminatórias do mata-mata contra um sul-americano que ela conseguiu passar foi contra o Equador, e isso lá no ano de 2006. Então são 5 eliminações no mata-mata e sempre para sul-americanos. A Colômbia tá vindo com um time muito bom, gosto do time da Colômbia, apesar do Ramos Rodrigues talvez não vá jogar por conta de problemas físicos, mas é um time que tem Quinteiro, que tem Quadrado, que tem bons jogadores que realmente podem resolver e tá animado. Então eu acho que a Colômbia mais uma vez vai passar e cravar como mais um sul-americano a derrotar a Inglaterra. Aposto na Colômbia contra a Inglaterra no jogo da tarde.
E você, Aldo, sua opinião para os jogos de hoje da Copa do Mundo?
Eu acho que tô com o Gesiel aí, a Suécia é mais time que a Suíça, um pouquinho melhor, tá? Eu acredito que ela ganha aí de 1-0 ou 2-1, tá? Para dar a lógica. Agora, no jogo da Inglaterra e Colômbia, nós como os bons sul-americanos e o time da Colômbia não é um time ruim, um time bom, tá? Eu vou torcer pra Colômbia, mas esse jogo aí, o meu placar é que seja empate e vai pra prorrogação, aí lá vai se definir assim que tiver menos cansado, entendeu? E eu vou torcer pra Colômbia, tá? Eu espero que dê lá nas, vamos pular uma fase aí, tá? O encontro desses dois times aí, tá? A parte de cima seria Suécia e Colômbia, não é isso? É, se a Colômbia ganhar.
E se a Suécia ganhar, se enfrentam no sábado.
Exatamente.
E aí, quem ganhar, pega na semifinal ou Croácia ou a Rússia. Então aí essa chave é a chave de lá, é a chave que
do outro lado,
a seleção brasileira está na fase de cá. Se passar da Bélgica, pega França ou Uruguai. Na minha opinião, uma chave muito mais complicada. Aldo, muito obrigado aí pela sua participação, até a próxima.
Obrigado a vocês aí, um abraço para todos, viu? O Anderson Mendanha, um abraço para você também, meu querido.
Obrigado, Aldo. Bom dia. Valeu, Gesiel, muito obrigado.
Um abraço grande.